Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição de número 828 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas, Heloísa Gonçalves e Paloma Ferraz. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 27 de junho de 2023. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima durante a manhã foi de 12 graus, podendo chegar a 24. Vamos aos destaques de hoje. Governador sanciona lei que moderniza quadro próprio do Poder Executivo. Medida traz avanços no plano de cargos e salários dos servidores das universidades estaduais. Na segunda parte da entrevista sobre o programa Nós da Educação, ligado ao Departamento de Educação da UEL, a coordenadora Rosana Lopes explica as fases do projeto e as expectativas de torná-lo um programa de extensão interinstitucional. Qual é a sua idade cronológica? Na coluna Saúde e Cuidados que Valem uma Vida, o médico geriatra Marcos Cabreira alerta que somos nós os grandes gestores da nossa saúde. Na coluna Entre Páginas, Miguel Braga Vieira destaca minicontos de João Gilberto Noll, autor de Mínimos Múltiplos Comuns. O escritor foi vencedor de 6 prêmios Jabuti. Artista Mavi Veloso, que faz sua segunda performance hoje no Filo, comenta sobre referências culturais, da roça em Minas Gerais, à graduação em artes visuais na UEL. Ela viu muita peça no Filo, trabalhou na produção e agora está no palco. Infiltrados, estudantes de artes cênicas da UEL, da empresa Júnior Rosa Amarela, usam esse adjetivo para definir seu trabalho no festival, recebem os artistas e acompanham toda a demanda de produção. E os ingressos para o show gratuito de João Bosco e Coral Sanepar neste sábado no Teatro Marista estão esgotados.
Revista do Meio-Dia.
Expectativa entre os servidores do Estado para aprovação das propostas de reestruturação de carreiras e recomposição salarial. As alterações chegaram à Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira. A tramitação tem de ocorrer até o dia 12 de julho por conta do período de recesso parlamentar. Lidas em plenário, as mensagens prevêem reajuste geral de 5,79%, a ser implementado na folha de cerca de 283 mil servidores ativos e inativos, estatutários e comissionados, em parcela única, no dia 1º de agosto de 2023. E ainda promovem reestruturação de algumas carreiras nas pastas da educação, segurança pública, saúde, ciência, tecnologia e ensino superior, fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e da Agência Reguladora do Paraná, AGEPAR. As propostas agora seguem para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Apesar da sessão regimental do Grupo de Trabalho ser às terças-feiras, um acordo entre as lideranças do governo e da oposição definiu a apreciação das medidas em uma sessão extraordinária para esta quarta-feira, dia 28, assegurando mais tempo para os deputados se aprofundarem nos temas. As iniciativas estão em regime de urgência e precisam ter a tramitação concluída até 12 de julho, quando inicia o recesso parlamentar. Segundo estudo técnico conduzido pela Secretaria da Administração e da Previdência e a Casa Civil, o impacto para os cofres estaduais com o pacote de mudanças será de cerca de R$1,6 bilhão ainda em 2023. A principal novidade no quadro próprio do magistério é o reajuste geral de 13,2% sobre toda a carreira, de maneira igualitária, De acordo com o executivo, a medida é essencial para que a base da carreira, que cumpre 40 horas semanais, chegasse a uma remuneração de R$ 4.420, conforme definido pelo Ministério da Educação. No Estado, o vencimento inicial do quadro próprio do magistério é de R$ 3.903 por 40 horas semanais. Com os R$ 4.420 de salário base, a remuneração dos servidores da ativa, que ainda engloba vale transporte e gratificação, vai ultrapassar os R$ 6.000. As propostas do governo contemplam reestruturação também nas carreiras dos quadros da Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar. Nas duas primeiras, as carreiras passam a ter novas configurações, enquanto na PM haverá uma alteração no valor base de alguns postos, além de reajuste de 8,1% em toda a folha. O reajuste geral de 5,79% já está dentro desse valor. Na Polícia Civil, a proposta é unir as carreiras de escrivães e investigadores, transformando os cargos em um só, com a criação da carreira de agente de polícia judiciária. Na científica, a principal alteração é a unificação das funções da carreira da perícia oficial nos cargos de perito oficial criminal com carga horária de 40 horas e perito oficial criminal com carga horária de 20 horas. Na saúde, cerca de 6 mil servidores serão impactados pelas mudanças que compõem as carreiras de promotor de saúde profissional, de execução e fundamental. Já as carreiras dos agentes universitários, que são os profissionais que atuam nos setores administrativos das 7 instituições estaduais de ensino superior, onde se situa a UEL, haverá mudanças de 48 para 18 classes e cada carreira terá um plano de capacitação específico para promoções. A remuneração de procuradores estaduais e de advogados públicos será semelhante. Também está prevista a implementação de auxílio à alimentação aos profissionais em atividade. Com informações da Agência Estadual de Notícias.
A UEL e você. Revista do Meio-Dia.
Vamos à segunda parte da entrevista sobre o Nós da Educação, programa pioneiro no Brasil que visa promover a formação continuada de diretores e coordenadores de escolas e construir indicadores de qualidade para a gestão escolar. Batizado de Nós da Educação, o programa inovador nasce das ações do projeto de pesquisa Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar, Saberes e Fazeres do Cotidiano Escolar, ligado ao Departamento de Educação da UEL, coordenado pela professora Rosana Lopes, do Departamento de Educação. A professora Rosana hoje está à frente da coordenação geral do Nós da Educação. A iniciativa é desenvolvida em parceria com mais duas instituições de ensino superior, o Instituto Federal do Paraná e a Universidade Pitágoras Unopar, com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Por meio da iniciativa, estão sendo ofertadas 180 horas de qualificação profissional para cerca de 450 diretores e coordenadores de escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEIs, Centros de Educação Infantil, os CEIs, filantrópicos e escolas particulares. O programa também abriu vagas para cidades vizinhas como Ibiporã. A formação seguirá até maio de 2024, com a realização de encontros mensais e outras atividades como oficinas, trabalhos em grupo, execução de tarefas no ambiente escolar, uso de salas virtuais, leitura de materiais de estudo e escutas de podcasts. Inclui ainda a criação de uma plataforma digital baseada em inteligência artificial, com o propósito de otimizar o processo de avaliação dos indicadores. Assim, o programa pretende criar parâmetros de avaliação para as diferentes dimensões da gestão escolar, como, por exemplo, o clima da escola, que envolve respeito, cooperação, solidariedade, atitude de empatia, aprendizagem, gestão escolar, comunidade escolar, espaço escolar e interações sociais. O programa abrange 210 unidades escolares da educação básica. São 47 mil alunos somente do município de Londrina. De todo o projeto, passa de 55 mil. A professora Rosana Lopes explica que o programa está em fase de prototipagem, mas devido ao grande interesse, inclusive de outras secretarias da região, a expectativa é torná-lo um projeto de pesquisa e um programa de extensão interinstitucional.
Hoje ele está numa fase inicial, que eu estou falando de uma fase de prototipagem, Porque, diante de todo esse público, duas secretarias municipais de educação tão importantes para a nossa região. Aliás, abro aqui uma brecha, né? São as duas secretarias que têm independência administrativa, têm sistema próprio de ensino, que é Ibiporã e Londrina, isso é muito significativo, né? E ter junto escolas particulares me trouxe assim, vamos parar um pouquinho agora e vamos nós, por isso nós, de novo, pensarmos quais as estratégias para a gente discutir esses caminhos que a gente quer trilhar. E, então, hoje ele está numa prototipagem que não está fechada ainda, mas que tem um grande encontro de formação que a gente está tentando, com o apoio da Unopar, trazer pensadores de cada área, dessas áreas que a gente vai discutir a avaliação institucional, que por hora é o clima escolar, que é a construção de climas humanizadores na escola, e que a escola é um processo de humanização, né? E essa discussão tem sido muito interessante. Depois nós vamos para a área de ensino, para a área de aprendizagem, depois nós vamos olhar para a área da comunidade escolar e depois, por fim, a gente fecha com a própria área de gestão. Então, nós estamos procurando aí pesquisadores que possam contribuir com nós e entendam o espírito do projeto e venham refletir conosco. Então, essa é a primeira camada. Depois dessas grandes discussões, a gente abre o projeto em camadas setorizadas. Por exemplo, a Secretaria de Educação aqui, ela se organizou por regiões para a gente atender todos em conversas, em rodas de conversa, que a gente possa ouvir os diretores e compilar, diretores e coordenadores, e compilar as ferramentas que o projeto quer construir. E daí a gente tem sistematizadores de grupo, a gente tem líderes de grupo. Então, a gente foi construindo tudo isso. Então, é muito gostoso. E nós tínhamos um problema no meio disso, que era assim, mas quem que vai construir a ferramenta tecnológica para nós? Porque você sistematizar dados de 210 unidades escolares, que só Londrina tem 47 mil alunos, como é que a gente vai fazer isso? Aí surgiu a parceria com o Instituto Tecnológico aqui de Londrina, e que tem um colega, o professor Flávio, que vem conosco. Ele tem desenvolvido pesquisas na área de desenvolvimento de programas e uso de inteligência artificial. E eu sei que tem todos os rumores em relação à inteligência artificial, mas a gente vai fazer o controle a serviço da escola. Então, hoje o projeto ganhou tudo isso que eu te disse, Eliete, mais três instituições. O Instituto Tecnológico, né, Federal, a partir do professor Flávio, que é a quem eu agradeço pessoalmente aqui, o interesse e a coragem de vir construir com a gente. O pessoal da Unopar, do Programa de Linguagem e Suas Tecnologias, com todos os seus pesquisadores, e a UEL, por hora comigo, mas com os colegas que quiserem vir, fica o convite.
Rosana Lopes.
E a gente já recebeu consulta de outras secretarias daqui da região, recebeu consulta de escolas particulares, mas infelizmente, nesse momento, a gente não vai dar conta sozinho. Mas eu tenho dito para todo mundo, esse é um primeiro projeto, é um projeto piloto, que se ele der certo, eu acho que a gente vai contribuir um pouquinho para que a criança aprenda, e aprenda com qualidade. E aí, numa segunda fase, a gente chama quem mais quiser vir, e a gente está muito feliz com isso. Tanto que agora, institucionalmente, esse projeto é um programa de aperfeiçoamento profissional registrado na PROEX, com 180 horas de capacitação profissional, que é quase um curso de especialização, né? Porque ele vai durar mais de um ano. Mas eu descobri que essa criatura que nasceu do meu projeto, que é Coordenação do Trabalho Pedagógico, Saberes e Fazeres do Cotidiano Escolar, o meu projeto hoje ficou menor do que o nós da educação. Então, eu estou transformando esse programa de aperfeiçoamento num projeto de pesquisa e extensão, eu devo submeter aos órgãos para que se transforme num projeto de pesquisa e num programa de extensão. Lógico que é um projeto de pesquisa e um programa de extensão que tem interinstitucional. Ele pretende ser por conta que eu preciso respeitar o envolvimento da Unopar e do Instituto Tecnológico.
E para quem deseja saber mais sobre o Nós da Educação, a professora Rosana Lopes deixa um contato.
Eu vou deixar aqui meu WhatsApp, o meu é 98404-1488, Rosana. Às vezes eu não respondo imediatamente, mas eu prometo responder quando eu der conta, tá? Ou meu e-mail, que é rosanalopes, tudo junto, @uel.br. E vai ser um prazer para quem quiser participar e vir junto como pesquisador. Acho que nós vamos ter muitos dados coletados e nós vamos ter muitas experiências positivas em relação à educação básica.
Com apoio de informações do portal da UEL, Operobal, Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Você já parou para pensar qual é a sua idade biológica? Isso é, a idade biológica não é igual à idade cronológica. Se você tem 30 anos de idade, você nasceu há 30 anos, mas é possível que o seu corpo tenha um envelhecimento maior ou menor do que este envelhecimento cronológico. Isso é uma coisa muito importante, porque o processo de envelhecimento ele é diferente para cada um de nós. Então, tem muitas pessoas em que esse processo ele é acelerado e tem outras que esse processo pode ser mais desacelerado, mais lentificado. Só que nós, de uma maneira geral, no senso comum, nós relacionamos a essa idade biológica com aparência. Então é comum comentarmos, nossa, aquele indivíduo parece que tem 10 anos a menos do que ele realmente tem, ou então parece que tem 10 anos a mais do que ele realmente tem. Isto baseado no quê? Na aparência. Mas a aparência, lógico que ela tem importância, mas ela está longe de ser uma coisa relevante para a nossa qualidade de vida. Nós estudamos muito o envelhecimento biológico, né, que é a idade biológica, pensando no envelhecimento, na idade que cada sistema nosso tem. Então, é possível que você tenha 40 anos, mas o seu sistema nervoso central esteja mais envelhecido, com 45, 50 anos. É possível que você tenha 50 anos, mas o seu sistema cardiocirculatório esteja, por exemplo, muito bem treinado, com mais rejuvenescido, com 45 anos. Nós temos também um envelhecimento diferente do cronológico para as nossas articulações, para os nossos músculos, para os nossos tendões, né? E isso é uma coisa muito importante, porque isso vai impactar não só na quantidade de anos que nós vamos viver, né? Então nós só sabemos que pessoas que têm esse envelhecimento, essa idade biológica, né, mais jovem do que a idade cronológica, vão viver mais, vão ter menos problemas. Mas o que nós sabemos é que esses envelhecimentos biológicos, né, essa idade biológica, depende muito, muito do estilo de vida. E de uma maneira ou de outra, ele pode ser receber uma interferência da genética, mas isso ainda é menos importante do que o estilo de vida. Nós sabemos que o jeito que a gente come, o jeito que a gente movimenta, os problemas que a gente tem na vida da gente vão fazer com que esses processos envelheçam de maneira diferente, nós também podemos pensar no envelhecimento biológico diferente do envelhecimento cronológico quando a gente olha a composição corporal. Era de se supor que o indivíduo já aos 35 anos, ele tenha já um aumento significativo de gordura corporal, tá certo? Mas se esse indivíduo fez exercício adequadamente, ele não vai ter tanta gordura como era para se ter aos 35 anos. Então ele tem uma idade biológica, do ponto de vista de composição corporal, mais jovem do que a idade cronológica. Isso tem um impacto muito grande nas doenças cardiovasculares, nas doenças respiratórias. Com isso, nós podemos dizer que o processo de envelhecimento, ele é sim inevitável, ele é para todo mundo, mas nós podemos estabelecer um ritmo de envelhecimento diferente, a ponto da gente ter um envelhecimento biológico diferente do nosso envelhecimento cronológico. E mais uma vez, a dica da Coluna Saúde é: nós somos os grandes gestores da nossa saúde, do nosso processo do envelhecimento. E é isso que deve ser valorizado, né? A importância das nossas atitudes diante dos desafios que a vida nos coloca a todo momento. Eu sou o Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra, professor da Universidade Estadual de Londrina, aqui para a Coluna Saúde da Rádio UEL Universidade.
Saúde, cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Humus. Sentou-se no café, sabendo-se suspeito, em seu isolamento. Se lhe aflorasse um sorriso cortês, não mediriam uma resposta arisca, o luto manifesto pelo que ele costumava ser. Como se dissessem, sempre essa ausência entre nós. Mais uma vez voltou para casa na falta de uma âncora plausível. Tocou instintivamente na têmpora e viu que dali vinha vindo um musgo. E um alívio. Olhou ao redor. Os seus iguais, plantas, árvores, pareciam extenuados. Tinham velado a alucinação dele até ali, antes de cessar qualquer suplício na mata. Hora marcada. Falei, tem um fio desencapado aqui dentro. Ele pediu que eu o olhasse. Eu disse que podia fitá-lo quando não estivesse falando, mas se fosse contar do fio desencapado que atravessava o meu cérebro, precisava olhar pela janela, pois não havia como associar a minha voz à mirada em sua direção. Ele se franziu para entender, fazer as relações possíveis, concatenar ideias, costurar a síntese que eu levaria comigo feito talismã. Levantei-me, sentei a seus pés. Dócil cão. Ele alisou uns pelos súbitos no meu ombro. Que memória glacial trazia esses pelos assim tão abundantes, me fazendo encarnar na penumbra uma verdadeira espécie polar? Bati irado a cabeça no braço da cadeira. Logo vi o sangue na neve e uns rastros gigantescos. Pus-me a rosnar. Estátuas. Uma pessoa azulada veio a mim e disse que não estava bem. Eu mentiria se falasse que me senti incomodado por se tratar de um completo desconhecido, pois foi justamente daí que tirei o ânimo para sustentar o encontro. Poderia escolher tranquilo entre o sim e o não. Se virasse a cara e apressasse o passo, não me sentiria em desconforto por fugir de um inoportuno em desamparo. Folgadamente livre para decidir, como se essa condição fosse o meu conteúdo suficiente para aquele dia. Então fiquei e perguntei a razão de sua cor azulada, seu olhar mortificado, sua púrpura imaginação engalfinhando-se com céleres fantasmas. Tudo assim, duvidosamente antigo. A pessoa então tocou-me no braço. Era fria, de uma mudez marmórea. Então postei-me como uma estátua. E assim fiquei. Entre 1998 e 2001, João Gilberto Noll escreveu 338 minicontos que foram publicados no jornal Folha de São Paulo. Trata-se de histórias completas em si, que buscam, por meio da sugestão, a atmosfera errante própria do autor. Os três minicontos lidos aqui fazem parte da obra Mínimos Múltiplos Comuns, de 2003. Que é a reunião dessas centenas de textos. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor do curso de Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Festival Internacional de Londrina. Filo.
A artista Mavi Veloso, que faz sua segunda performance hoje no Filo, comenta sobre referências culturais da roça em Minas Gerais à graduação em artes visuais na UEL. Ela viu muita peça no Filo, trabalhou na produção e agora está no palco. Mavi Veloso apresenta a Traveca Delights hoje, 9 da noite, na divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL. Ingressos esgotados. Ouça a segunda parte da entrevista de Mavi com a jornalista Laíse Barnabé de Moraes, que está na assessoria de imprensa do Filo este ano.
Essa coisa da artes visuais, né? Uhum. Que você se formou em artes visuais na UEL, mas a performance é um pouco um campo interdisciplinar, né? De artes visuais e artes cênicas. Então, como que você se aproximou da performance, assim? Você...
Não teve, assim, uma coisa em detalhe que me trouxe para aquilo ali. Eu acho que eu, desde criança, de adolescente, que eu comecei a me interessar. E, assim, a coisa de se aproximar da coisa artística tem um certo tabu ali, né? Eu cresci num ambiente muito conservador, na roça, literalmente na roça, em Minas Gerais. Então, fui criada como um menino, então tinha esse preconceito também do universo artístico ser associado a uma coisa gay, né? Então, eu tinha esse cupo preso ali. Então, eu tinha muito essa inclinação, porque desde criança eu subia no sofá e ficava cantando, achando que eu era uma diva, assim. Eu pegava a roupa da minha mãe e ficava lá, assim, atuando, fazendo coisas. Mas, no que eu fui crescendo, eu fui reprimindo um pouco isso por conta dessas repressões que eu vivi ali. Então eu acho que eu já carregava essa coisa performativa desde de muito cedo, desde criança. Quando eu comecei, eu entrei aqui em artes visuais, não era o suficiente pra mim só aquele ambiente visual. Já enquanto eu fazia faculdade, eu me aproximei, fiz muitas aulas lá nas artes cênicas, eu fazia aulas de dança na Funcart, eu fazia circo. Então eu fui tentando cruzar o máximo que eu pude enquanto eu tava aqui. Aí no que eu fui terminando, me graduar em artes visuais, eu já tinha me aproximado muito da coisa performativa. Os artistas que eram referências pra mim eram Itzica, Lígia Clark, Lígia Pape. Pensavam também a proposição artística de um outro jeito, que não era só coisa espetacular, que a pessoa vinha e olhava uma coisa ali, tinha uma coisa que exigia uma participação pra ativar a proposição artística deles. Então isso tudo pra mim, é assim que eu via o modo artístico, a coisa de fazer arte. Eu pensava isso assim, eu tô aqui me formando em artes visuais, mas pra mim as mídias artísticas são ferramentas pra gente fazer aquilo que você tem, o projeto que você tem e deseja. Então às vezes se aproxima mais das artes visuais, às vezes mais do teatro, às vezes mais da música.
E como é voltar pra Londrina pra essa apresentação do Filo? É a sua primeira apresentação do Filo?
Sim, enquanto artista apresentando.
E eu imagino que você já tenha assistido muito,
muitas,
né? Porque o Filo faz parte, né? E eu acho muito louco isso, então eu imagino que seja ainda muito mais louco pra você. Como é que é isso, assim,
nossa,
né?
Nossa, gente, quando eu era estudante aqui, assisti muito espetáculo que eu achei assim, uau, que virou referência pra mim muitas coisas. Quando ali nos últimos 2 anos de faculdade eu comecei também a fazer estágio, coisas que eu trabalhei ali no backstage das coisas, montando esse cenário de outras coisas, tipo, quando nem Mato Grosso fez o show aqui, a gente montou o cenário dele.
Que demais.
E eu ficava me imaginando ali, sabe? E aí, ao longo desses anos todos fora, eu sempre lembrava e via. Eu vi que nesses últimos anos o Filho deu uma tranquilizada, que não tava tão... Então, de repente, quando o Ed me contactou falando, bem, a gente tá pensando em você aqui virar isso. Eu falei assim, não acredito. Então tem esse frição, sabe? Tá sendo muito legal reencontrar as pessoas, reencontrar a cidade e trazer o que eu tô fazendo hoje, né?
E por último, a sua performance foi a primeira apresentação a esgotar, né, nessa edição do Filo.
Que orgulho!
E então, assim, primeiro, como é que você se sente, né, com isso? E o que o público pode esperar da sua performance?
Eu fiquei meio passada quando a Nath, que faz a luz comigo, ela me mandou, a gente tava conversando, ela mandou uma fotinha assim, no WhatsApp ou no Instagram. Falou, olha aqui, esgotou. Eu falei, hã? A primeira que esgotou. Eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Porque acho que esgotou primeiro na segunda-feira. Sei lá, eu falei, gente, eu demorei um pouco pra processar isso, assim. Tá sendo bom, é. A peça, bom, a espetáculo, a sua performance lida com a confluência de mídias. Então é uma coisa bem física, bem corporal. Tem muito de um desdobramento de imagens, né? Que eu crio imagens que vão se transformando ali. Tem um teor muito intimista, eu acho, mas muito confrontativo. Trazendo mais aqui, assim, ó. Ei, tamo aqui fazendo isso, e é isso. Então incorpora linguagem, não de dança, mas movimento, e tem muita música. Tem a ver também com essa coisa da voz, a transformação da voz enquanto transição, gênero, que foi o objetivo, o objeto de pesquisa no meu mestrado que eu fiz.
Ai, que legal!
Então, tem essa coisa de experimentar a voz, experimentar o movimento e as imagens.
Entrevista de Laís Barnabé de Moraes com a artista Mavi Veloso. Primeira parte foi veiculada ontem aqui na rádio, está disponível no nosso site. A performance Traveca Delights, hoje, 9 da noite, na DAC, Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da Universidade. A partir das 9 da noite, classificação indicativa 18 anos, 35 minutos de duração, ingressos esgotados, mas tem a fila do Filo. Com as cortesias não utilizadas, a bilheteria abre no local, de acordo com a ordem de chegada, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia. DAC fica na Avenida Celso Garcia Cid, 205. Semana passada, teve o espetáculo da artista mexicana Violeta Luna, radicada nos Estados Unidos. Amanhã e quinta, mais México na programação do Filo. Informações com uma das curadoras do festival, Karen Louro.
Tijuana é um espetáculo do coletivo Lagartijas Tiradas ao Sol, do México, que é um coletivo que transita bastante entre os festivais de teatro, já esteve no Brasil algumas vezes, e é um coletivo que tem um perfil de trabalhar com temáticas e questões contemporâneas. E nesse espetáculo, Tijuana, ele traz pra gente algumas das questões de vulnerabilidade social, das questões de sobrevivência, da democracia no México, mas que são questões que nos atravessam de uma certa forma, como latino-americanos, né? Atravessam os países da América Latina e também nós como brasileiros, que é como pensar a nossa sobrevivência, como é viver nos dias de hoje e refletir também sobre a democracia. É um espetáculo que acontece em espanhol, mas teremos a legenda em português simultaneamente para que o público consiga adentrar a esta narrativa, a essa história que está sendo trazida ali através do espetáculo. Então esperamos todas, todos e todes no Cine Teatro Ouro Verde para ver Tijuana.
Tá aí a Karen Louro. Tijuana, amanhã e quinta, 8:30 PM, no Cine Teatro Ouro Verde. Classificação indicativa, 14 anos, 75 minutos de duração, legendado. Ingressos, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia, à venda na plataforma Simpla. Mas aqui na rádio, você não paga nada. 3348-5027, 3348-5027. Temos dois pares de ingressos para a apresentação de Tijuana amanhã, no Ouro Verde. Você pega o seu par de convites amanhã direto lá na bilheteria do teatro. E amanhã também tem a performance Bagagem no Terminal Central com o artista da República Democrática do Congo a partir das 11 da manhã. Hoje de manhã ele se apresentou no calçadão. Baseado na experiência de sua mudança do Congo para São Paulo e ao observar a condição dos imigrantes africanos pelo mundo, o artista congolês Shambui Wetu criou a performance com um olhar crítico sobre como esses imigrantes muitas vezes são invisibilizados intelectual e artisticamente. Shambui veio para o Brasil em 2014 e chegou a trabalhar na construção civil. Com base na sua experiência da realidade brasileira, passou a usar a arte para falar de sua cultura e identidade. Amanhã, 11 da manhã, a performance dele no Terminal Central Bagagem é o nome do trabalho. A foto de divulgação é o artista com a cabeça toda coberta por um saco de tecido.
Filo.
Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma excelente tarde.